Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
O passarinho quando nasce precisa da mamãe para cuidar. Só depois de 20 dias de comida na boquinha, aprende a voar, aprende a se virar.
E o bicho homem?
Bicho homem?
Olá, papais e mamães, babás e vovós. Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João, que está em transição da casa da vovó para a escolinha.
Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura, que já passaram pelo dilema escola, babá, casa da vovó e atualmente frequentam a escola.
Eu sou Ivani, pediatra, mãe do Fernando, que frequentou a casa da avó e depois deu um pulo direto para a escola.
E agora está admitida na Universidade de Toronto.
Exatamente, o mais novo egresso à Universidade de Toronto. Vai começar no segundo semestre.
Muito bem.
Computer Science. É.
Muito bem, Fernandinho.
Muito bem, parabéns, Fê.
É isso aí. E olha só, já que é um momento de comemorações, a gente tem um ano do PediatraCast chegando agora em abril.
É verdade, hein? Olha aí, abril.
É, um ano de conteúdo, mais de 52
episódios.
Que teve
com certeza.
Pílulas, teve tudo, né? Então, uma volta no globo aí de PediatraCast. E é legal a gente fazer o seguinte, vai rolar um episódio especial de um ano, que a participação de você, ouvinte, papai ou mamãe, vai ser crucial pra gente fazer um episódio bem bacana.
Mais do que nunca, eu nunca pedi nada pra vocês.
Isso
tá
aí, eu nunca.
Nunca, né? Na história da minha vida, eu pedi nada pra ninguém. Mas eu pedirei agora. Pedirei o quê? Pra vocês mandarem...
Dúvidas,
sugestões, comentários, o que vocês acham do PediatraCast?
Isso aí.
Vocês gostam? Vocês acham que podia melhorar? Vocês não gostam de alguma coisa?
Qual episódio você gostou mais?
Isso, boa. Alguma coisa pra complementar e repetir. Às vezes até tem um assunto tão legal e denso que a gente poderia gravar um outro episódio sobre o mesmo assunto. É muito importante que vocês falem conosco,
isso,
certo?
Olha, isso, por aí. Exemplo, a gente sabe que o PediatraCast já fez mudanças em algumas casas. Por exemplo, no nosso episódio de sono, ajudou algumas pessoas que seguiram a gente. Então, se você teve, por exemplo, alguma experiência bacana com o que a gente falou, diz aí pra gente saber, tá bom?
Muito bem.
O que a pessoa pode usar, então, qual meio pra nos falar, Gustavo?
As redes sociais sempre. A gente gosta muito do Instagram, tem que seguir a gente lá. Manda por direct, que a gente lê os directs e vai guardar tudo isso, tá? Continue também compartilhando nos stories, mandando pra outros papais e mamães, pra gente fazer um episódio com a sua cara e pra bastante gente.
E pros papais que preferem, eles podem também falar conosco pelo nosso e-mail, certo? A gente nunca fala do nosso e-mail.
É verdade. contato@pediatracast.com.br.
Isso, porque tem alguns pais que ficam, mas eu não tenho rede social, eu não sou tão ativo na rede social, eu quero uma resposta mais rápida. Então a gente deixa aqui também registrado que a gente tem um e-mail.
Pode
isso
ser,
mesmo.
Sim, tem.
Perfeito.
Tá ótimo, tem
adorei
e-mail.
Adorei o silêncio, cara.
Tem e-mail.
Corta, Lucas. Eu comecei a falar, Lucas, você tinha que estar aqui pra ver a cara dos dois. Cara, onde você
é porque
vai?
Eu só fiquei pensando, Lucas, quem vai ler esse e-mail, né?
Não, mas
mais
tem
uma coisinha pra eu ler agora.
Eu ponho no meu Gmail lá, dá
então,
pra
ótimo,
no meio
então
do
tá
mar
bom
de e-mails.
Não, porque isso, você falou isso, Ivani, tem gente que não
eu
tem
eu sei disso,
rede
eu
social,
acho realmente
é?
Que e-mail seria melhor, mas
tá bom.
Vamos nessa.
Muito bem. Então, deixe lá suas perguntas, dúvidas, comentários. A gente vai fazer um episódio comentando os comentários.
É isso aí. Então, a ideia desse episódio de um ano, a gente vai passar para vocês uma data e um horário. Porque a gente vai gravar justamente um episódio especial respondendo as perguntas, comentando as sugestões. E a gente vai tentar fazer uma live com vocês para uma resposta meio um bate-bola ao
vamos
vivo,
ver
certo?
Se vai dar
vamos
certo.
Ver,
é
vamos tentar.
Vamos ver o que vai rolar. Preparem-se. Bom, hoje o episódio é Escolinha, Babá ou Casa da Vovó. A gente vai falar dos prós e contras dessas três opções, né, que os nossos bebês têm.
Ô, Gustavo, diga. Esse episódio, ele foi pedido, né, pelo Dr. Venturin.
Dr.
Venturin foi quem pediu pra gente falar sobre escolinha, tá?
A gente gosta de falar de vovó, né? A gente mexe
pois
com as vovós.
Pois é, não, coitadas das vovós.
No
primeiro episódio a gente foi meio pra cima das vovós, mas agora nós estamos aqui, ó.
É isso aí. Então,
precisamos delas,
então vamos
né?
Vamos começar com a bobó, como o João fala. As vantagens da gente...
Então, Gustavo, deixa eu te falar uma
coisa.
Nós vamos falar da escolinha, da babá e da casa da vovó. tá certo? Nós vamos falar o seguinte, nós não vamos, obviamente, que a gente vai falar os prós e os contras de cada um dos três...
Das três opções
que a gente pode usar na hora que a gente precisa de ajuda, né? Isso. Porque a pessoa volta a trabalhar, e aí,
isso,
gente?
Acho
Põe no freezer? Não dá pra pôr no freezer, vamos ter que pedir pra ajuda pra alguém.
Porque muitos papais e mamães têm até 6 meses de licença, muitas mamães têm 6 meses de licença em algumas empresas, mas tem mães que com 4 meses voltam a trabalhar.
Nem fale, 4 meses é duro, hein?
É duro, e às vezes até o bebê prematuro, enfim, e não tem nenhum ajuste, né, pro bebê que nasce prematuro.
Exatamente.
A licença se mantém com o intervalo que é determinado pela empresa, 4 ou 6 meses. Então, normalmente, os pais nos questionam, e aí, o que fazer agora, certo? Algumas empresas oferecem creche. E aí talvez seja uma facilidade de opção, porque a mãe se sente segura de levar a criança junto, deixar na creche, mas a gente vai falar que mesmo assim essa criança vai ficar em contato com outras crianças,
então,
certo?
Nós vamos falar dos prós e dos contras de cada uma dessas situações. Então,
perfeito,
nós vamos começar pela casa da vovó.
Isso.
Tá perfeito. Certo? Vamos pensar na casa da vovó. Bom, vamos lá, gente. Quais seriam as vantagens de você colocar na casa da vovó? Primeiro, a vovó tem que querer, né, gente?
E tem que ter uma vovó daí, que tenha condição, porque aqui a gente sabe que tem muitas vovós que às vezes têm algum problema de saúde e cuidar de uma criança de 6 meses não é fácil.
É, mas nós vamos começar pelas vantagens.
Perfeito.
Quais seriam as vantagens? Primeiro, uma relação familiar, né? Por exemplo, eu falo isso de carteirinha porque a minha mãe me ajudou.
Uhum.
Santa mãe me ajudou,
uhum,
e cuidou do Fê aí até ele ter 1 ano e 10.
Uhum.
Ah, é muito bom pelo fato de ser uma relação familiar. Você confia totalmente nela.
Com certeza.
Inclusive, você pode dar broncas na pessoa. E não acontece nada,
isso,
né, gente? Ela continua sendo sua mãe e gostando de você. Então,
exatamente,
né, você consegue ter essa facilidade aí.
E além disso, né, Ivani, tem muitos artigos que falam da importância dos avós na criação da criança, né? Enfim, que a presença dos avós é um fator de proteção muitas vezes, né?
Sim.
Então essa relação, fortalecer essa relação com os avós é importante, mas é importante que as regras sejam cumpridas. Então depois a gente vai falar um pouquinho isso na desvantagem. Então,
sim,
vantagem, relação familiar, e junto com a relação familiar vem uma coisa que a gente fala muito, que é uma rotina que não muda, incluindo
isso,
a parte alimentar.
É, porque
certo?
Assim, rotina que não muda, a gente quer dizer o seguinte, a criança continua tendo as suas sonecas,
uhum,
né? Ela tá num ambiente muito parecido com a casa dela.
Exatamente,
né, Carolina? Que não muda muito, né?
Isso.
É, às vezes tem avós que são tão santas que vão pra casa da pessoa.
Isso mesmo.
Né? A criança nem se desloca, ela continua em casa.
É, porque muitas vezes na escola você tem o horário de entrada e você acaba adequando a rotina. Então,
exatamente,
por isso que a gente tá dizendo, a criança ela vai continuar acordando no horário que acordava, ela vai continuar fazendo a soneca na hora que fazia. Então, essa rotina é de extrema importância. E aí entra também
a alimentação. No caso da minha mãe, por exemplo, que a alimentação era muito melhor, inclusive, que na minha casa.
Quem nunca ouviu a comida da vovó, não?
Opa!
É tão abençoada e saborosa,
não,
a comida
delícia,
da vovó.
Delícia, né?
E aí a gente sabe que...
Eu ficava muito tranquila, Carol, porque ele comia bem.
Sem
eu sabia
dúvida.
Que tava tudo... Aliás, comia demais até.
É.
Às vezes eu costumo dizer que casa de avó, a mandíbula não fica parada, né, gente?
É verdade.
Nossa Senhora,
tem,
né,
aquele meme, né? Que você vai magro pra casa da avó e volta imenso, né?
É.
Volta um gato gordo.
É que o Fernando é magro, gente, mas acho que ele teria tido toda a chance de ter engordado, viu?
Né? E é não só isso. Também temos um dado importante, que é você consegue saber quem prepara esse alimento. Você consegue propor e manter uma variação de alimentação adequada. Então, a casa da vovó acaba sendo, de fato, uma extensão da sua casa. E você consegue manter uma alimentação saudável. Uma outra coisa que é importante a gente falar... É que também é necessário que se faça uma parceria e que a gente mantenha estímulos e uma atenção individual adequada. Então, na casa da vovó, isso a gente vê muito comumente, porque a vovó, ela se propõe e ela compra a ideia de cuidar. Então, ela vai ter prazer em estimular, em brincar com essa criança, né, Ivani?
Sim, com
então,
certeza,
então, esse estímulo,
Carolina,
tende a ser muito favorável à presença da vovó.
É, porque assim, lá você vai ter uma atenção individual.
Uhum.
Quer dizer, a criança não precisa compartilhar da atenção da avó com ninguém, a não ser que sejam mais... netos lá no meio, mas se for...
Aí é a
também...
creche do papai.
É, existem creches da vovó aqui que eu conheço, viu? Tem vó que vai mesmo, olha, já tem o lugar do lado de Jesus Cristo, tá lá o lugar dela, guardadinho, entendeu? Vai pro céu a jato, porque...
Isso é um modelo de negócio bom, né? Pensa uma vovó que quer receber várias crianças.
É, você sabe que
abre
França,
a casa dela.
Na França eles fazem isso,
ah,
porque
é?
Como eles não têm muita escolinha, e às vezes tem a escola pública a partir de uma determinada idade, fica um período ali que a criança fica meio, não sabe, a mãe vai trabalhar e a criança, sei lá, vai pro freezer. Então, em vez de ir pro freezer, fica numas casas que abrem pra isso. Mas é aquela coisa meio...
Não,
né?
Só na França, né? Os artigos canadenses Esquise. Também
ah,
falam
Canadá,
dessa,
a mesma coisa.
Desse cuidado domiciliar, mas terceirizado.
Terceiriza
um... Pô, dá um modelo de negócio legal.
Mas
hein?
Dá um modelo de negócio bem mequetrefe, né, gente? Vamos combinar, que é um negócio muito informal, Gustavo. Porque você não tá muito checando o que que rola, né?
É, não sei se todo mundo quer ser vó também.
Exatamente, exatamente.
Mas eu vou dizer, não, e algumas populações também, por exemplo, a minha funcionária, ela usou por muito tempo a casa de uma outra colega que morava próximo da casa dela para deixar os filhos, e essa pessoa se propunha a cuidar. Então aqui no Brasil também existe
isso,
né?
Rola. É, na verdade,
eu fiquei em
casa
de cuidadores também.
Verdade, eu até coloco aqui uma parte, porque quando a gente fala casa da vovó, também a gente tá dizendo uma casa de algum parente.
Algum familiar,
porque,
né?
Um familiar, porque assim, existem pessoas, por exemplo, crianças que são cuidadas por tia, não necessariamente uma avó, tá
isso,
certo?
Isso, isso mesmo.
Né?
Às vezes, da madrinha.
Ou até madrinha, exatamente. Isso,
ou até um cuidado combinado. Então assim, você tem a garantia da avó na casa, a avó vai ser de fato quem vai manter esse cuidado, mas aquilo que a gente comentou no início, a energia da vovó muitas vezes já não não dá conta de manter uma atividade constante. Então, tem um outro familiar. Então, um tio que mora junto. Isso. Ou, às vezes, um sobrinho que vem brincar. Então, é isso que a gente tá falando. É um cuidado do familiar combinado.
É.
Certo?
Agora, então, assim, você vai ter um estímulo e uma atenção individual, com certeza.
Isso.
Porque você não vai precisar dividir isso com outras crianças. Um monte de crianças, como se fossem numa escola, por exemplo.
E aí,
né?
Isso vem de encontro com o quê? Menor chance de infecção,
né,
certo,
Carolina? Que, que nós vamos falar mais pra frente. Realmente, o número de infecções é como se pessoas ficassem em casa.
Isso,
né?
Isso mesmo.
E você pode ter também uma coisa importantíssima, que é a economia.
Isso.
Né? Porque nada, gente, não é barato você ter que pagar por um lugar, né? Então, a vovó realmente vai representar uma boa economia nessa.
Mesmo assim, tem
cuidado.
Vovós remuneradas, né?
É.
A vovó do João é remunerada.
É?
Ela é, legal.
A minha sogra recebe.
Mas normalmente não equivale, ou o valor ainda assim é mais baixo do que o custo de uma escolinha,
que
certo?
O João complementa
ou de um
com beijos, né? Eu, eu dou dinheiros e o João dá beijos.
Que são muito mais valiosos do que o
dinheiro. Sim, que valem mais que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro.
Nossa.
Mas e aí, com tudo isso que a gente comentou de vantagem, Gustavo, você imagina que exista alguma desvantagem?
Eu acho que tem umas desvantagens, sim.
É?
Sim.
E
não é porque a minha sogra, não. Se fosse minha mãe, também ia ter desvantagem.
Então vamos lá, vamos pensar.
Que como ela tá na casa da minha... Na minha casa...
Ela vai pra sua casa?
Ela vai pra minha casa. Então tem alguns momentos que a rotina... Né? Mesmo que a gente já chegou, a minha sogra ainda tá lá na casa. Então é um pouco mais difícil dar aquele momento. Terminou a
Encerrou.
Vovó, começou os pais.
Ah, entendi.
Porque faz parte da família, a gente acaba pedindo uma pizza, confraternizando, fazendo alguma coisa, e aí alonga esse período, entendeu?
Sei.
Em resumo, a minha esposa falaria assim: a minha sogra não vai embora, né? Não, mas não é isso, não. Mas
não, assim, é legal você falar isso porque a gente não pensaria nisso como um ponto.
Na verdade, pra dizer a verdade, eu não elenquei isso aqui como desvantagem.
Mas isso é muito importante. Vani, porque se é um funcionário, isso acontece, por exemplo, na minha casa. Quando eu chego em casa, 100% do tempo eu falo, agora é meu tempo. Então, eu chego pra minha funcionária e falo, agora você pode ir, e que agora é o meu momento. Então,
isso.
Assim, é uma atividade, é uma relação profissional. Eu me sinto à vontade de dizer, pode ir. E ela já é ótimo, certo? Porque ela vai pra casa dela.
Sim.
Né?
Ó, vou contar o que aconteceu comigo. A Carol viajou 3 dias. E a minha sogra deu uma força lá. Quando eu cheguei, ele continuou com a vovó, porque a vovó na lista das preferências, né? Passou o dia todo,
é
a number one, né? A number two, né? Porque a mamãe ganha sempre.
Sei.
Aí eu cheguei lá, demorou ele entender que eu era o cara que tava sumindo já pela noite com ele. Então, uma das desvantagens foi esse desmame, né? A minha sogra sair de cena pra eu entrar de cena.
Entendi. E aí eu puxo.
Porque já tava
agora,
em casa, no mesmo
olha,
local.
Olha, pessoal, mas você sabe de uma coisa, Gustavo? Que eu nunca tive esse problema.
Ah, é?
Não, porque assim, quando eu ia buscar o Fernando, a minha mãe já tava quase na calçada já com ele.
Não,
sinceramente, gente, abria o portão,
quantas
ela já
vezes
me dava,
você chegou, ele tava no chão.
Ela já fechava pra não ter
chance
dele voltar.
Não aguento mais, leva.
E ela trancava a porta pra não ter chance dele voltar, né? Igual você faz com o cachorro. Você joga pra fora e fecha a porta.
Ou senão ela entregava com o cestinho na porta da sua casa, né? Você já chegar e...
Mas aí, Gustavo, eu puxo essa desvantagem que você falou para uma outra desvantagem que é bem, bem relatada. E são os conflitos do que era feito anteriormente e do que se faz nos dias de hoje.
Essa que
foi
questão.
O nosso primeiro episódio nosso podcast.
Que foi PediatraCast número 1.
Number 1.
É isso aí.
Vamos fazer um ano.
Que justamente é isso. É difícil. Assim, o que a gente fala e repete é que muitas vezes os pais precisam e sentem a necessidade de trazer a vovó na consulta para que eles ouçam do pediatra que hoje não se dá mais suco. Quantas vovós perguntam, não é, Ivani?
Nossa,
mas e quando vai entrar o suco? E o chá? E, enfim, e muitas outras coisas. Ai, mas realmente açúcar até 2 anos?
E aquele banho
posso dar
de sol, né?
É, então assim, eu acho que isso é uma desvantagem também, porque é isso. Quando eu tô tratando com um funcionário, relação profissional, eu chego e falo, não é pra fazer isso, isso e isso. Com a vovó, a gente tem sempre aquele jeitinho pra não magoar.
É, aí tem que ser o filho com a... Porque você, por exemplo, vai falar pra sua sogra, mas difícil, né, Gustavo?
Não, é difícil e
complicado.
Lógico, né? Eu preciso até contar aqui, porque a galera fala, pô, mas a sogra do cara fica lá na casa dele, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu estivesse levando pra casa dela...
Sim.
Naquele momento, pega o bebê, põe na cadeirinha, põe no carro,
sim,
vem pra casa.
Sim, que é o que eu fazia com o Fernando,
e
Gustavo.
Aí desliga, entendeu?
Sim.
O lance que eu tô dizendo é que ele não desliga que ele saiu do ambiente vovó casa.
Eu entendi.
Entendi. Mais entendeu? Até o João do que pra vocês também.
É um pouco
também.
Pior isso. Aí no seu sim. caso.
É. O meu,
agora,
é
uma
puxa.
Outra coisa que pode acontecer também, baseado nessas coisas da vovó trazer o histórico dela, é a vovó colocar as rotinas baseado no que ela tinha de ideal. Então, assim, muitas vezes não seguir uma rotina alimentar muito adequada, né, Ivana? Então a gente propõe
eu tenho
uma rotina...
Aquela ideia ainda de que a criança tem que ser muito gordinha,
isso,
que pra ela tá sempre tudo muito mal.
Que precisa tomar suco.
Que é o que eu falo.
Bochecha corada,
que
né?
É o que eu falo. Mandíbula não para na casa
isso.
da vovó. Então...
As desvantagens todas cabem pra mim aqui. Que
é.
Ou seja, aquela alimentação não regrada,
isso,
né, Carolina?
Isso é
vai
muito...
comer, não para de comer. É complicado mesmo.
É, e até o conteúdo.
Ou, por
né?
exemplo, às vezes é uma vovó que já tem uma certa idade.
Isso.
Uma certa idade que, assim...
Dificulta, né?
Dificulta, por exemplo, você ter a fazer a criança ter mais atividade física, porque a
sim.
própria avó não aguenta muito o
sim.
tranco, né?
Sim.
Fica
sim.
difícil isso. É, ou, por exemplo, uma falta de estímulo que pode ser dada. Às vezes a criança fica muito parada. Você vê, às vezes a gente percebe aqui que é pior na casa da avó do que se ela estivesse num outro ambiente que ela tivesse mais estímulo. Então isso é importante que o pediatra também veja.
É.
Avalie, tudo isso é importante.
E sinalize, né, Ivani? Porque o pediatra precisa sinalizar tanto a falta de estímulo quanto a falta de atividade física. Algumas crianças, às vezes, têm um consumo alimentar que não é ruim, pode estar até um pouquinho acima do que a gente espera, mas você percebe, às vezes, até uma tendência de um ganho excessivo de peso, porque o dia da criança é um dia monótono, é um dia quieto, né, Ivani? É
exatamente.
Isso é muito relevante.
Mas
certo?
A atividade física que a gente tá falando dá uma corrida ali.
Ah,
a gente
é habitual.
Não levar a criança da Smart Fit, não, né?
Não, descer, andar um pouquinho. Às vezes, se você tem uma possibilidade de levar a criança num parquinho, né? Mas
gastar,
olha, gente,
eu
vou ser sincera com você, Carolina. Eu vejo aqui, eu diria que 90%
isso.
das vezes as avós são muito boas.
É. Até
as
porque...
avós saem. Se não é a avó, é o vô
sim.
vai leva na pracinha.
Certeza.
Meu, essas avós são demais.
Até
gente,
porque
a
eu
maioria.
Acho que a geração das avós mudou muito, né? Gente, eu lembro da minha avó. Com 45, 50 anos, ela era uma vovó, assim, fisicamente olhando. Não era, ela não tinha nenhuma disfunção, nenhum problema
uhum.
físico. Mas as mulheres tinham um comportamento de vovó muito precoce. Hoje você pega a voz de 70, 75
nossa,
anos,
são
um pique total.
Total.
E normalmente, porque eu acho que isso acontece também, Vani, porque os pais têm um olhar crítico pra isso, né? Se você tem um avô que tem alguma doença crônica ou alguma inabilidade física, eu acho que os pais já têm esse critério de dizer, não, eu acho que não dá pra ficar com a vovó. Ou mais, tem a vovó, mas tem um funcionário que vai ajudar nessa parte da atividade física. Então você tem todas as vantagens.
Sim.
E na hora da atividade física, você tem uma terceira pessoa para ajudar. Então talvez até isso os pais tenham que ter o critério de seleção nessa hora, né? Então, minha mãe, minha sogra vai dar conta? O que eu preciso olhar? Então é isso que a gente tá dizendo. É uma pessoa que você tem liberdade para corrigir se estiver fazendo alguma coisa que te incomoda.
Eu vou contar uma vez uma situação que eu cheguei na casa da minha mãe pra pegar o Fernando.
Como chama a mamãe pra galera lembrar?
Minha mãe é a Dona Olga.
Dona Olga.
Dona Olga, é. Cheguei, aí ela tava lá com uma cara meio triste. Fernando tinha acho que uns 3 anos nessa fase. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu, mãe? Que a gente brigou. Você brigou com o Fernando? Vocês brigaram? Como assim brigaram?
Belim Belau, né? Belim Belém, né? Não tá mais tudo de bem, né?
Não, sabe o que é? É que eu fiz um bife pra ele. Aí eu cortei ele, o bife todo, e levei pra ele lá na sala, que ele tava vendo televisão. Olha isso, gente. Olha a, olha a sequência.
Comendo,
né?
Chocolate, tomando aí, suco.
Não, então, e aí ele olhou pra mim e falou, eu não queria que você cortasse. Eu não queria o bife picado. E aí, né, pedi desculpa e fiz outro. Nossa senhora, eu falei, como? Para tudo. Como assim? Você pediu desculpa pra ele? Porque você picou o bife e fez outro? Aí falei, você tá louca? Você viajou? Que isso? Ele manda em você agora? Eu fiquei louca, né, gente? Sim. Vamos combinar.
3 anos já era o rei
pra
da parada.
Você, já era o rei das paradas de sucesso, entendeu? Quer dizer, então tinha isso, né? Quer dizer, ele mandava lá.
Sim.
Mandava. Uma vez, eu me lembro também, que eu falei... Eu lembro que eu dei uma bronca nele, eu tava lá, falei, Fernando, o que você acha que você é dono dessa casa? Aí vira meu pai e fala, ele é o dono dessa casa.
Ah, pronto, acabou, né?
Coroa,
mas vocês percebem isso? Os problemas vão aparecendo.
É difícil,
então,
né?
É importante que a gente saiba, quem optar pela casa da vovó, tem que fazer uma parceria e um combinado. A gente vai precisar criticar, a gente vai precisar reposicionar. Isso não é pessoal, isso é rotina. Então os avós têm que comprar essa ideia de aceitar a crítica e também dar uma contraprova. Ó, não, peraí, o que você tá dizendo não procede. Eu cortei o bife, ele reclamou, mas ele tinha me avisado antes. Ah, então tá bom. Então assim, tem que ter um bate-papo, um bate-bola e que as pessoas topem isso, né? Aceitem isso, Ivani. Isso é muito importante, porque se qualquer crítica que você faça gera um problema, não vai rolar.
É, não vai, mas olha, na maioria das vezes não acontece nada disso. A gente só agradece as avós.
Com certeza.
E aqui vantagem... eu sempre falo, olha, ela merece um presente, hein, gente? É. Essa avó, essa criança tá bem
não,
por causa
isso
disso.
É verdade.
Porque realmente, assim, é um sossego. É um sossego.
Eu conheço vovôs e vovós que eram aposentados, voltaram a trabalhar pra tirar férias dos netinhos. Então tem.
É bem mais tranquilo trabalhar. É, né?
Tem que agradecer.
Exatamente. Mas e aí, falamos das vovós.
É.
E será que a gente consegue falar, então, para quem optar por deixar o filho em casa e não tem um avô próximo, ou se esse avô não pode, de qualquer forma, ficar com essa criança?
Ou tá em outra cidade.
Em outra cidade.
Família,
muita gente, né? Tem parentes em outra cidade.
Aí a gente opta pela babá, certo? A funcionária que será contratada para cuidar dessa criança. Vamos falar de vantagens, Ivani? Vamos pensar?
Vamos falar que a primeira, que eu acho que é uma relação profissional, que é justamente a diferença em você ter uma relação familiar com uma pessoa e você às vezes ficar um pouco mais melindrado em poder falar alguma coisa. Quando você tem uma relação profissional, é mais fácil de você colocar todos os parâmetros que você quer que sejam seguidos, tá certo, Carol?
Exatamente. É isso mesmo.
É, essa é uma primeira coisa que eu acho.
É. A gente ainda mantém a vantagem da alimentação, porque essa babá, ela vai seguir, esse alimento vai continuar sendo feito em casa. Muitas vezes é a babá mesmo que prepara o alimento e ela vai oferecer conforme a rotina proposta da casa, certo?
Sim.
Então a alimentação se mantém ainda como uma vantagem de variedade, qualidade e rotina. Certo?
Sim, com certeza.
Se pedir pra comer chicória, ela vai dar um jeito de fazer um moleque comer chicória.
Vai. Isso é legal. Não vai dar açúcar. Toda aquela coisa que você vai colocar como o parâmetro de alimentação que você instituiu.
Isso é verdade. Isso mesmo.
Agora, falando, você falou de rotina, justamente, também continua sendo uma rotina dentro de casa, que é uma rotina que não muda, você não precisa tirar a criança de casa, né?
Isso.
Ou seja, você mantém as sonecas, a alimentação naquele horário, também é bem importante.
O parquinho,
né?
Do super condomínio importante. Que ele já conhece.
Exatamente,
né?
E aí a gente mantém também aquilo que a gente comentou com a vovó, estímulo e atenção individual. E por ser um profissional, você consegue, de fato, cobrar isso, enfim, insistir. É pra descer 2 vezes ao dia, pra aquelas pessoas que moram no prédio, é pra ficar tanto tempo lá embaixo. Não é pra oferecer telas, então ela vai assumir, ela vai comprar essa ideia, certo, Ivani?
Com certeza.
Então, a individualização nesse momento passa a ser favorável, desde que a gente consiga cumprir aquilo que foi proposto pelos pais.
E,
né?
Juntamente com isso, como você tem uma situação de individualidade ali, é lógico que o número de infecções continua sendo muito baixo.
Perfeito.
Porque é uma criança que não fica exposta, né? É uma criança que pode até ter uma infecção ou outra dentro do normal ali para aquela fase que ela está.
Uhum. Tem outra vantagem aqui que eu listo. Contato rápido, né? Como o profissional tá no seu telefone ali, você consegue ter informação rápida do seu filho,
com
conversar
certeza.
O tempo todo.
Nossa.
Ter umas fotinhos,
mandam vídeos, muitas babás mandam vídeos das crianças ao longo do dia, você vai
ver. E dá
vendo.
Uma refrescada no seu dia, você tem um contato, mesmo que seja por um vídeo do seu filho,
com
né?
Com toda certeza.
E uma outra
comendo
vantagem...
aquela espiga de milho, bem difícil.
E uma outra vantagem que a gente vai falar quando falar da escolinha, que é importante, eu tenho uma pessoa ali, e se essa criança tiver qualquer intercorrência, se essa criança ficar doente por qualquer outro motivo, isso não muda a rotina. rotina da criança, certo? Uhum. Eu não preciso mudar. Então, no momento de infecção que eu não posso mandar, por exemplo, minha criança para a escola, eu tenho que pensar numa outra forma de cuidar dessa criança, certo? Uhum. Se eu já tenho uma babá em casa, não importa se a criança está saudável, se a criança está com febre, se a criança... Qualquer coisa, essa babá vai estar lá pronta para cuidar e atuar.
Não só vai estar lá, como às vezes ela traz o pediatra. Eu já tenho babás que trazem o filho aqui.
Sim.
Entendeu? A mãe põe no Uber os dois e traz aqui, a gente olha e acabou, tá tudo certo.
Sim, tem também babás que são mães, já tem o, né?
Exatamente, já tem um know-how já de como
primeiros
cuidar.
Primeiros socorros, algumas também têm cursos.
Ah, tem gente muito bacana, viu, gente? Tem gente de muita sorte, porque assim, a gente começa nas desvantagens, em falar das desvantagens. Uhum. Eu acho que assim, a primeira desvantagem que todas as pessoas dizem é: eu não conheço uma pessoa de confiança.
Sim.
É esse o grande problema aqui.
Antes de falar do custo, né?
Antes de falar do custo, viu, Gustavo? As pessoas têm grande, muito medo em relação a uma pessoa desconhecida. E eu até entendo isso, porque pra mim também era difícil. Quando
o
Fernando cresceu, eu falei, meu, e agora, né, gente?
Difícil.
Agora, por outro lado, gente, é o seguinte. Nossa, tem pessoas que têm babás maravilhosas.
Sim,
pessoas
verdadeiros
maravilhosas,
anjos, né?
Maravilhosas.
E esses grupos de pais hoje em dia, que são tão variados, enfim, da escola, do prédio, muitas vezes eles trazem indicações, né, de babás. Então, ah, fulano tá indo pra outro país, fulano, os filhos cresceram e já não precisa mais da babá, a criança tá em tempo integral. Então, normalmente pinta uma indicação e aí você se sente muito mais seguro de assumir essa pessoa
na
sua casa.
Não, vocês não sabem, gente. Já rolou nesta minha sala de espera aqui gente que fez proposta pra babá do outro.
Nossa
enquanto...
senhora.
Pensa, Carolina.
Pois
enquanto a mãe tava na consulta, a babá lá fora, pensa, aí tinha o outro e aí já fizeram. Olha isso, já roubaram a babá do outro. Pode uma coisa dessa?
Jesus.
É, pois é, né, gente?
De LinkedIn na espera
exatamente.
Do seu...
Mas então, quer dizer, você pode sim. Às vezes a gente vê isso, gente que tá de mais disponível e acaba indo. Agora, o que pode ter às vezes de desvantagem é você ter... Não, você não está relacionado a uma instituição, né? Quando você contrata uma babá, muita gente coloca isso. Olha, eu me sinto mais seguro quando é uma escola, porque eu tenho uma relação institucional. A escola é, né, uma pessoa jurídica, então eu sinto que eu tenho mais segurança com a escola. Tá? Isso também é outra coisa que eu ouço muito aqui. Mas... sei se isso realmente... Depende, né? Da experiência que você tiver com essa babá.
Sim.
Eu acho que tudo isso está relacionado às faltas, né? Porque aí é o compromisso que talvez o institucional, né? A escolinha...
É, mais do que o compromisso, o institucional vai ter alguém para repor. Em casa você não necessariamente vai ter.
É.
Se a babá faltar...
Se o coronavírus pegar a minha babá, danou.
Entendeu? Exatamente. Você vai pensar que... Aí muda, né, o cenário. Então, quando eu tô com meu filho na escola, se o meu filho fica doente...
Não precisa do coronavírus, né,
gente? Não, usei que tá na moda.
Não, e às vezes essa babá tem um outro filho, uma criança. Ela tem um filho que fica doente.
Exatamente.
Ou ela tem um parente que fica doente. Às vezes acontece de faltar. E aí você faz o que com seu filho?
É problemático.
É um problemão.
Eu já levei
aí
o João pra trabalhar comigo já.
É?
Peguei ele no
braço.
Pois
é, mas a gente não pode, por exemplo. Como é que eu levo as crianças pro hospital, né? Não dá pra eu levar. É um ambiente de risco até pra elas.
Não dá.
Enfim, eu não vou fazer minha rotina. Aqui no consultório, se for, sei lá, uma ou duas horas, até deixo na sala de espera. Falo, Vânia, segura um pouquinho aí que daqui a pouco alguém vem buscar. Mas tem que ter alguém pra buscar, certo, Ivani? Não dá pra
eu
largar minha criança no meu ambiente
colega,
de trabalho, né?
Eu tenho uma colega que ela levava a filha de bebezinha pro hospital com uma babá e a babá ficava lá um dia inteiro trancada dentro de uma sala com aquela criança.
Mas você também é...
Sinceramente, eu acho que não, né?
Não, e não tem nenhum estímulo adequado pra criança, se você pensar,
né?
Não,
ela bebê é pequenininha, ficava naquele ambiente horroroso, né?
Não, não é legal.
Não.
Isso você pode pensar numa emergência. Você tem que ter, pra quem opta por babá, tem que ter uma segunda opção. Porque se essa babá faltar, alguém tem que estar de sobreaviso pra ajudar, enfim. Nem que seja uma outra casa, porque isso pode acontecer, certo?
Acho
que
é isso eu ainda acho que acontece com uma frequência muito menor do
com
que
certeza.
Quando você coloca uma criança na escola.
Sim.
Tá? Porque nós já vamos falar sobre isso. O custo também de uma babá não é baixo, né?
É isso que eu ia falar, né? A realidade de uma babá aqui, a gente tá
não,
falando de um percentual bem baixo de pessoas que têm condições de arcar com uma babá.
Custo,
né?
Brasil, né?
Custo
que
Brasil.
É custo de todo o encargo que você paga, né, gente?
Isso que eu acho que pega.
É aí.
essa coisa do e-social, primeiro que normalmente o salário da babá é um pouco mais alto do que outras funcionárias domésticas, né? A tendência é essa, até porque muitas vezes ela dorme em casa, sim, ela tem hora extra, porque ela que fica com a criança. Não dá pra, assim, como a cozinheira, ó, você acabou de fazer o que você tem pra fazer, tranca a porta e vai embora. A babá, não. É. Vai ter que esperar o pai e a mãe chegar.
E ainda mais quando é babá de médica, né, Carolina?
Ainda mais quando é babá de médica. Aí sempre vai entrar a hora extra.
Um agravante.
Então, de fato, assim, tem que colocar na ponta do lápis. Quando for calcular, pensem que pode ter hora extra, sim. E, enfim, isso tem que ser... É muito relevante, porque você não é uma situação que vai durar por pouco tempo. A tendência, sim, é que a babá fique na sua casa por
isso que eu ia falar.
Pelo menos uns 2 anos,
né? É uma profissional, ela também vai fazer planos, ela tá contando com aquela remuneração, com aquela grana, né?
Tem uma coisa só que eu não falei, mas tem gente que faz uma opção. Colocar uma babá na casa da avó. Isso também acontece.
Ah, é?
Você ou contratar um funcionário fixo, né,
pra
casa da vovó.
Um funcionário fixo na casa da avó, que é pra dar um sossego aí maior pra avó ali nas bastidores, tá certo? E porque aí você tira, muitas vezes a pessoa tira aquele medo de você não conhece a pessoa, mas tem alguém junto ali que você conhece, que é justamente a avó.
Isso.
E aí você não sobrecarrega a avó. Então muita gente faz essa opção de colocar uma funcionária.
Uma babá assistida, tô
brincando. Não é bem uma babá. Muitas vezes nem é um babá, mas é uma funcionária na casa da avó para ajudar nos bastidores pra avó poder cuidar da criança.
Isso é muito, muito, muito comum. É. Muito comum.
É bastante comum também, porque é um jeito de não sobrecarregar a pessoa mais idosa.
É isso,
né?
É na escola que a gente aprende a contar e de tudo saber. É na escola que a gente entende o sentido de ser. Vamos à escola.
E aí, chegamos na tão famosa.
Tirou a babá, tirou a vovó,
vamos
sobrou.
Parar?
Vamos à escola, você aprende a viver. Bota a música aí, Luquinhas, do professor Raimundo.
Vamos
abertura.
Para a escolinha, né?
Vamos para
escolinha, a creche, o que você quiser chamar.
Exatamente.
Tá? Aqui em São Paulo a gente fala muito escolinha. Berçário, né?
Berçário.
A gente fala berçário.
Acho que escolinha, hein? Berçário usa bastante.
Muitos falam berçário, outros falam escolinha.
Berçário quando é muito bebê. Normalmente, quando a criança é um pouquinho maior, acho que a escolinha entra mesmo como o nome mais usado, né?
É.
Existem vantagens, sim, da escolinha. Porque quando fala de escola, os pais vêm logo com infecção na cabeça. Mas calma, a gente vai falar disso pra frente. A gente vai falar das vantagens.
Na verdade, eles não vêm com essa na cabeça.
Vem. Bom, né?
Acho que o grande ponto... Eles vêm com uma ideia total... Eu acho que quem nunca teve filho não vem com isso na cabeça.
Sério, Ivani, eu sinto muito que... Quando os pais trazem essa discussão pra gente, porque muitos me perguntam...
Não, eles logo perguntam. Que criança, e aí, vai pra escolinha. Que a senhora acha?
Mas
eu
o
faço
grande
aquela
ponto...
cara de desespero e...
Mas, mas por que eles perguntam o que acha? Assim, pelo menos o que eu percebo no consultório. Não sei se por sobrinhos, enfim... Muitos perguntam, doutora, mas e como eu encarar esse problema da infecção? Como que eu devo encarar isso? A gente tem que falar, é uma realidade.
É que a pessoa não tem muita ideia, realmente,
do que é na prática.
A realidade. Ela acha que é um resfriado ou dois, mas não é bem assim. Nós já vamos falar sobre isso.
E varia
isso,
de criança para criança também,
exatamente,
né, Ivani? Mas vamos falar
mas
disso das
tem
vantagens.
Uma vantagem.
Tem
a vantagem é qual? Relação justamente com uma instituição. Quer dizer, você não está... Você tem toda uma situação, um aparato ali por trás, tá certo?
Isso.
Você tem uma cozinheira, uma nutricionista, você tem mais de uma cuidadora, você tem uma dona, né, que tá zelando pelo nome dela. Então,
Sim. Não
é uma pessoa só ali que você tá tendo uma relação, certo?
Você imagina. Seguro, né? Porque a escolinha
ou
toda
que deveria ser, pelo menos, né?
Isso,
Gustavo?
A gente vai falar quando o que a gente deve olhar para optar por esta ou aquela escola, mas mais do que isso, a gente imagina que essa pessoa que foi contratada, ela passou por alguma seleção, certo? Então as escolas, elas têm
ou deveria ter sido, né, Carol?
Isso, elas têm pré-requisitos para que elas sejam admitidas na escola e que elas entrem em contato com crianças pequenas, né? Então a instituição traz essa segurança. Além disso, uma outra vantagem inegável, que a gente comentou que é uma desvantagem da babá, é o preço. Então, normalmente, é um custo maior do que a vovó, mas muitas vezes o preço passa a ser vantagem. Tem escolas que oferecem o lanche, que oferecem o almoço, certo, Ivani?
De região para região, né?
De região, porque hoje em dia tem escola com preço de universidade,
gente. Eu estou oferecendo a minha mão de obra para pagar a escola do João.
Olha, vou dizer.
Pelo preço que vocês estão cobrando, eu vou aí ficar com ele.
Não é brincadeira.
Infelizmente.
Não é brincadeira. É caro. Porém, assim, ainda
dilui. Mas é de região para região, né?
É, mas olha, sabe o que acontece, Gustavo? Não existe milagre. Não existe almoço grátis, né? Nem milagre econômico aqui. Não adianta. Se você vai colocar numa escola em que você vai ter uma pessoa cuidando de 4 crianças, é lógico que vai ser mais barato do que
mais
numa
caro.
Escola... não, mais barato, por exemplo, do que numa escola que uma pessoa cuida de duas crianças.
Sim, com certeza.
É óbvio, você vai precisar de mais mão de obra se você diminui o número de crianças por cuidador. Então, gente, se o preço é muito baixo, desconfie, porque também não dá, não tem milagre, gente.
Vai ter cuidado quem chora mais, né?
Exato, nós vamos falar sobre isso.
Ah, é?
Porque assim, mas de, mesmo assim, gente, o custo hoje de mão de obra é caro no Brasil. Então você realmente contratar uma babá acaba muitas vezes sendo mais caro do que você contratar uma escola.
Sim.
Então, apesar de não ser barato, mas muitas vezes é mais caro ainda uma babá.
Sim, isso. Só fazendo um paralelo, eu acompanho bastante o Piangers.
Marcos.
E ele fez uma coluna recentemente que ele fala assim, não tenha filhos. Se você reclama do preço das escolas, se você reclama da dificuldade que você não tem tempo, ou até relatos de pais que querem que a escolinha abre de sábado e domingo pra poder deixar o filho,
Nossa Senhora. Fala
assim, não tenham filhos.
Ô Gustavo, eu costumo dizer aqui o seguinte, que o melhor anticoncepcional do mundo é o boleto escolar. Entendeu? Quando ele chega, você realmente decide que você não vai ter mais nenhum.
Não, a crítica que ele faz, e eu gostei bastante da coluna dele, é, cara, se você não tá preparado pro jogo aí, né, se você não entendeu que tudo isso faz parte...
Não só econômico, né, Gustavo? É. Tem muitas outras coisas que estão envolvidas
isso,
aí, né?
Isso, a atenção, o carinho e tudo mais. Cara, não tenha filhos, porque isso aqui é um assunto que vai aparecer o tempo todo e você
não, fica melhor. Não, inclusive ele rende um ano de podcast. Atenção, pessoal, nós estamos fazendo um ano de podcast, tá?
Já que você lembrou nisso.
É isso aí, né?
Outra pediatria rende. Outra vantagem que a gente fala muito no consultório, que a gente falou da casa da vovó, é que na escola eles têm uma rotina para que os estímulos sejam adequados. Então, as crianças normalmente ciclam em ambientes diferentes, elas têm contato com brinquedos que são bem estudados. Então, habitualmente, as escolas que são sérias, elas têm uma rotina para que essa criança seja estimulada adequadamente. Nem estímulo excessivo, nem estímulo aquém do que deveria ser feito. E isso vai de encontro, por exemplo, à ausência de telas. Certo, Ivani?
Deveria.
Uhum.
Tem escola que tem televisão, mas eu acho que isso é um absurdo. Não
Com
deveria
certeza.
Ter nenhuma tela numa escola, certo?
Com certeza, é isso aí.
Né? Eu acho que, inclusive, quando você for procurar uma escola, deveria ver isso. Eles não deveriam usar esse tipo de instrumento para poder entreter criança, tá?
Sim, com certeza.
Agora, é uma coisa que as pessoas muitas vezes colocam, eu vou colocar na escola porque ele precisa se sociabilizar.
Uhum.
Tá? Minha criança precisa ter contato com outras crianças, tá? Ora, isso, gente, é verdade, mas é verdade depois de uma certa idade.
Isso.
Ora, nenhuma criança vai se sociabilizar antes que ela consiga se comunicar, certo?
É.
Isso é verdadeiro depois que a criança começa a falar.
Isso.
Agora, você pensar numa criança de 6 meses de idade e achar que você vai pôr numa escola e por esse motivo ela vai virar uma criança muito melhor porque ela vai se sociabilizar nesta idade, não existe isso.
Não
você
existe.
Concorda comigo?
Com certeza. E mesmo quando se aproxima do primeiro ano de idade, é aquela fase que você visita a escola e cada um tá brincando num canto. Não é, Ivani?
Mas é lógico.
Que é quando a criança começa
Exatamente.
A despertar e a perceber o ambiente. Então, realmente,
Sim,
isso...
Sim, eles só vão se sociabilizar depois que eles começam a conversar, a falar, depois dos 2 anos de idade.
Perfeito.
Antes disso, não. Você pode ter estímulo, sim.
Uhum.
Tá? Porque uma coisa é uma criança dentro de casa, sentadinha, parada, que não tem possibilidade de desenvolver suas habilidades. Agora, e isso na escola é mais difícil de acontecer.
Sim.
Agora, entre você estimular uma criança e achar que porque ela for para a escola, ela vai ser melhor do que as outras crianças, não. E tem essa história de achar, porque vai na escola. Essa criança já vai na escola. Como se isso trouxesse para a criança uma possibilidade dela ser um gênio.
Sim, com certeza.
Isso é uma bobagem tremenda. Depende do que você faz com ela em casa,
Exatamente,
correto?
Exatamente, com certeza.
Ora, ouça o nosso podcast de leitura para crianças pequenas. Você não precisa pôr a criança na escola. Você mesmo faz o que a escola faz,
certo? E o de brinquedos também, né, Ivani?
O de brinquedos também.
Pra, como que brinquedo escolher? Então, na hora que você vai deixar a sua casa pronta para que seu filho fique em casa,
então,
é importante que você direcione e escolha bons brinquedos, né?
Isso, mas aí também tem uma outra história, que é justamente nesses podcasts, quando você for olhar, Carolina, que a gente... Existe um intermediário no meio da história, entre o brinquedo e a criança, entre o livro e a criança.
Sim.
O intermediário é você.
Sim.
É a pessoa que está com ele. correto?
Com certeza.
Então, olha, isso realmente, assim, não é porque a criança vai à escola que ela vai ser melhor que as outras.
Então já vamos fazer um gancho para as desvantagens.
Vamos
certo,
falar das
Ivani?
Desvantagens?
Então, primeira isso que a Ivani coisa. Falou, essa coisa do social pode ser uma desvantagem. Por quê? Porque a criança tem uma imaturidade emocional, certo, Ivani?
Ela tem uma imaturidade emocional e, na verdade, essa criança vai estar... Se você for olhar em termos de emoção, maturidade emocional para ir à escola, em que ela está pronta para estar livre ou se separar da mãe, o ideal seria 3 anos. Uhum. Esta é a fase que você tem uma maturidade maior emocional. Uhum. Isto não quer dizer que você tenha que esperar até essa idade, porque existe adaptação, a criança se adapta.
Sim.
Tá? Né? Mas assim, pensando em maturidade, 3 anos de idade seria, em termos emocionais, o ideal. É muito difícil quem espera tanto hoje em dia. Muito difícil e também não vejo nenhum problema de você pôr antes.
Sim.
Mas, assim, uma coisa que eu colocaria aqui que eu acho que é bem importante é justamente essa mudança de rotina.
Perfeito.
Porque quando você vai colocar a criança na escola, gente, a criança estava acostumada a ficar em casa, num sossego e tal. Você vai colocar lá num monte de criança gritando, barulho. Para algumas crianças isso faz diferença, não faz, Carol?
Com certeza. Tanto que os pais percebem, isso ele é muito clássico, né? A criança um pouquinho maior, então eu tô falando de uma criança acima de 1 ano. Os primeiros dias de adaptação são muito difíceis. Quando a criança se adapta, ela fica uns dias indo bem para a escola. Por volta de uns 15 dias que ela tá frequentando a escola e que ela percebe que isso é uma situação que não vai mudar,
uhum.
Ela volta a sofrer.
Regride, né?
Com a ida pra escola.
É verdade.
Então, isso é muito clássico. Por quê? Porque ela percebe que é uma rotina que não é o que ela gostaria de fazer.
Ou seja,
então,
já conheceu, já viu os brinquedos, tá bom?
Exatamente.
Okay, mãe,
eu quero
obrigado.
Voltar pra minha casa. Uhum, né? Eu quero voltar a dormir na hora que eu quero voltar a ter o meu silêncio quando eu preciso.
Sim.
Então, isso é muito comum. E entra assim como uma desvantagem, mas que a gente consegue, enfim, vencer isso aí. Mas é importante que os pais saibam que a criança vai passar por essa adaptação. E o que acontece no final do dia? Essa criança tá exausta.
Podre.
Podrinha exausta, irritada, começa a ter mais birra. Porque lembra que a gente falou no nosso episódio de birra, que um dos grandes gatilhos da birra
é o cansaço.
De fato, é o cansaço. Então, na fase adaptativa, a família tem que estar pronta para passar por um período difícil. A criança muda o comportamento, a criança fica irritada, às vezes acorda à noite chorando. Né? Tudo isso
eu diria
muito relevante.
Que assim, leva 1 mês mais ou menos para você fazer com uma criança. Adapte pra escola.
Isso.
Esse é o tempo médio. Isso se não tiver o carnaval no meio, porque aí você volte à primeira casa do jogo, né?
É.
O negócio... Agora, tem uma coisa que é importante, que eu acho, que é em relação, por exemplo, a sono.
Uhum.
Porque as crianças, assim, muitas vezes vão pra escola e elas deixam de dormir. Por exemplo, tem gente que faz assim, eu vou colocar meio período na escola. Meio período. Ah, eu vou colocar à tarde. Só que acontece o seguinte, a criança estava habituada a dormir à tarde. Quando ela vai para a escola, meio período, chegou lá, vai chegar lá 1 hora da tarde, por exemplo. Você acha que ela vai chegar na escola e vai querer dormir, gente? Ela chega lá com um monte de criança, um monte de estímulo. A criança não vai dormir nada.
Nossa, eu dormiria lindo. Se pegasse,
você dormiria
eu levasse
lindo.
Uma escolinha agora.
Você dormiria lindo porque você é grande. A criança pequena chega, ela quer mais é brincar. Entendeu?
É hora de nanar com essa criança.
Resultado, a criança não dorme. Quando chega no final da tarde, o que, que acontece? Ela saiu da escola. A hora que ela entrou
sentou
no
na
carro.
Cadeirinha,
mas não demora 1 segundo, gente. Ela entrou,
plim.
Dorme. Dormiu. Aí o que que acontece? Ela vai dormir 1h30, certo? Das 5h30 até as 7h. Aí recarrega toda a bateria, 5 pauzinhos de bateria.
Uhum.
Ela vai dormir que horas? 30h. Aí vai acordar tarde. E aí se dá o ciclo vicioso.
Sim,
isso
com certeza.
É péssimo. E eu muitas vezes digo o seguinte: é preferível, então, ir ou vai de manhã ou vai o dia todo. Porque pelo menos a criança chega na escola e faz toda a rotina da escola. Quer dizer, ela vai acabar dormindo, porque ela vai chegar de manhã, toma o lanche, almoça, dorme, depois. Não é?
Isso
segue
mesmo.
A rotina.
É isso mesmo, é
certo,
muito importante.
Carolina?
E até isso.
Por que, que é ruim perder esse sono? Porque isso faz cair a resistência.
Sem dúvida. A gente falou isso no nosso episódio de sono,
exatamente.
Gente. O quanto é importante a soneca.
Episódios já, né?
É muito importante a gente lembrar disso. Primeiro ano de PediatraCast, a gente precisa rever os nossos podcasts que foram tão importantes,
exatamente.
Né, Ivani? Então, assim, por isso até isso que a Ivani falou é muito importante, quando você vai escolher o período da escola, né, Ivani? Tem crianças que preferem dormir de manhã, tem criança que quando tira uma soneca, ela tira a soneca da manhã. Tem criança que acorda muito cedo, faz a soneca da manhã e já não faz mais a soneca à tarde.
Isso.
Então, se é pra escolher meio período,
a maioria faz à tarde, né,
Carol? A maioria é à tarde, porque a tarde parece mais longa, né, Ivani?
E o primeiro, o primeiro soneca que vai embora é o da manhã.
É da manhã, normalmente. Da Mas tem criança que não, né?
É, tem criança que dorme assim meio no meio do dia, né?
Isso, isso mesmo. Aquele, logo depois do almoço, um pouco antes do almoço,
exato. Alguns,
né?
Eu até peço, olha, se não for dormir à tarde, tem que dormir de manhã. Você não pode perder a soneca. Se perder a soneca, ele vai ficar mais doente.
Isso, isso mesmo. Certo? Então isso é muito importante pra escolher, certo? E o sono vai bagunçar, mas é importante que vocês insistam pra que vocês retomem a rotina do sono. Então, essa bagunça tem que ser temporária. E aí a gente vai retomar o sono, tá? Outra coisa que é importante a gente dizer e que a gente reforçou que é positivo na casa da vovó e na babá é que na escola o cuidado vai ser dividido entre muitos.
Sim, com certeza. Ganha comida aquele que chorar mais alto,
é,
viu?
É, isso que o Gustavo falou antes. É, e é mais exatamente. Ainda. Tem a criança que pede colinho, colinho, colinho e vai ficar no colo e os outros vão ter que se adaptar a isso,
não, ou não,
né?
Vai ficar no colo porque não dá pra pegar, né,
mas
gente?
Mas no início
essa
pega,
é
né?
História. Agora você vê, divide entre muitos. Às vezes uma pessoa cuida de três. Gustavo, só te perguntar. Imagina você ter três João junto pra cuidar?
Meu Deus do céu.
Você já imaginou? Mas é o que acontece na escola, gente. É o João e mais dois no mínimo.
É o João, Maria e o Pedro.
Exatamente. João, Maria e o Pedro ao mesmo tempo pra uma pessoa só. Pensa.
E se abrir o berro, então vira uma sinfonia.
Exatamente. Exatamente. E na hora de comer, também. É o João, a Maria e o Pedro.
Mas vale reforçar aqui. Longe dos pais, eles são melhores. Isso é um fato.
Ah, é?
Sim. Eles são, quando eles estão no grupo, na hora que você coloca... Vai numa escola de crianças pequenas. Na hora que eles colocam o alimento, sim, em casa, a gente normalmente não consegue fazer isso tão rápido. A criança aceita a rotina da escola. É o que a gente fala para os pais. Você tem que vender a rotina para o seu filho comprar. Porque eles são hábeis, muitas vezes.
Lógico. E não, e outra, aprende a comer sozinho. Porque é a lei da selva,
isso,
meu filho.
É isso.
Vai pegando com a mão e vamos que vamos.
É, e quantas
entendeu?
Vezes eu tenho pacientes aqui que a gente fica em cima do peso, que a mãe fala, doutor, eu peço para eles ficarem de olho na escola. Porque meu filho come o dele e começa a comer do vizinho.
Sim.
Porque ele é rápido e o vizinho tá lá olhando pro teto. Devagarzinho, justamente ele vai sentar do lado do mais magrinho, sabe? Aquele que não come tudo.
Sim.
E eu falo, tem que ficar de olho, porque a molecada se vira nos 30, gente.
Agora eu tenho um paciente...
Nem conheço esse moleque e já considero ele pra caramba. Me identifiquei.
Me identifiquei,
Gustavo,
né?
Eu tenho um paciente aqui que é o seguinte, a mãe falou, você sabe o que acontece na escola? Os amigos dão a comida na boca dele.
É o reizinho da escola.
Nossa, falei, que marajá. Não, é pra ir mais rápido, né? Acho que querem
brincar.
Então eles já vão dando na boca.
Mas eu tenho duas gêmeas aqui, que uma das gêmeas dava comida na boca da outra. E aí a escola começou, as meninas começaram, elas não queriam mais ir pra escola, elas fizeram 4 anos agora. E aí a mãe foi perguntar, porque a gente tá almoçando longe uma da outra. Mas a escola fez justamente isso, porque elas sentavam lado a lado, e a que é mais rápida, dava na boca da outra.
Ah, meu
então,
Deus.
Então tudo isso a escola tem, mas assim, olha como é importante o grupo também, certo? Mas é uma desvantagem, por quê? Porque não tem um olhar individualizado, é isso. Até a escola perceber que tem um que tá comendo por dois, demora.
Eita,
tem alguém
é
que tá ficando sem comida e o outro tá comendo duas vezes. Então,
exatamente.
Assim, se a escola não tem um olhar muito cuidadoso, isso pode passar e a criança tá comendo menos.
Exatamente.
Certo? E a outra comendo mais, né? E aí chegamos nas famosas infecções.
Aí é que é.
Aí o bicho pega.
Aí o bicho pega, realmente.
Realmente. Então, eu vamos falar um pouco
aqui,
de estatística,
eu vou falar. A primeira coisa que eu vou falar, quais são as doenças mais frequentes em escolinhas? Gustavo, se prepare, você vai pôr mesmo, né, o João, né? Vamos lá, Gustavo, ó. Diarreia, gastroenterite, otites, resfriados, tosse, dor na garganta, coriza nasal, conjuntivite, giardíase, piolho, sarna e hepatite A, que é mais raro no nosso
raro,
meio,
sim.
Porque a gente vacina para hepatite A.
Meu Deus.
Então, esta lista de coisas, assim, eu não tô exagerando, hein, gente? Tá? Eu tô falando o que
não, isso é estatístico.
Mais frequente em escolas.
Então eu vou falar
exatamente.
Três dados estatísticos.
Aliás, gente,
Vani.
Só uma coisinha que nós não dissemos ainda. Nós vamos colocar aqui embaixo no nosso post links dos artigos que a gente usou.
Pensei que você ia botar essas doenças aí, não ia pegar nenhuma.
Não, mas o link, vai ter um link aqui que fala sobre isso.
É.
Tá?
E eu vou falar, isso é tão relevante que a Ivani tá dizendo que eu vou falar três dados estatísticos para vocês, tá? No primeiro ano de escola, a cada 9 horas de escola ou creche, eu tenho um aumento de 12% nos dias de doença respiratória, certo? Então a criança tem até 12% mais doença respiratória, dias de doença respiratória, do que uma criança que não vai pra escola. E mais, 8 a 12 resfriados a mais do que uma criança que não vai pra escola. Vejam só, gente.
8 a 12 resfriados a mais.
A mais. Crianças que não têm irmão aumentam em 3 vezes a incidência de infecção, em geral.
Eita.
Certo? Então, assim, estatisticamente vai acontecer mais infecção. Tem muitas crianças que são mais resistentes. E aí, talvez por terem... Isso que a gente comentou. Tem um irmão em casa. Ou são crianças que foram expostas a ambientes externos mais precocemente.
Ou às vezes você tem criança que é alérgica, você tem criança com refluxo, essas tendem a ter mais complicações também, certo?
Sim, com certeza.
As crianças alérgicas, elas tendem a ter mais resfriados do que as outras, Carolina.
Isso.
Então, assim, você tem uma mucosa que ela, é assim, é como se você, o vírus, ele tivesse uma atração maior pela mucosa do alérgico. E além disso, ela ainda complica mais.
Sim.
Então essas crianças são aquelas que é melhor esperar.
Sim.
Pra você não colocar cedo, porque se for, vai dar ruim.
Vai dar ruim, né?
Vai dar ruim.
Tá.
Tem uma situação que eu diria que é, assim, a pior de todas, que é a otite média aguda.
Sim.
Né? As infecções de ouvido, gente, elas são muito mais frequentes em crianças que estão em escola.
Uhum.
Tá? Existem 4 fatores de risco principais pra infecção de ouvido. O fato de ser um menino... E no primeiro ano de vida, principalmente, crianças brancas, caucasianas, né? Um histórico de infecção de ouvido na família. E o quarto é justamente frequentar a escola, tá? Então, assim, existe um trabalho na revista Pediatrics de 2017. Ele foi um trabalho com 615 crianças de entre 6 meses e 3 anos de idade. Elas ficaram sendo avaliadas por 10 anos, tá? Elas foram avaliadas. Eles avaliaram, é um trabalho de 10 anos que avaliou crianças nesse período de idade. E viram o seguinte, que as crianças de 1 ano, elas tiveram 23% delas tiveram infecção de ouvido e 3,6% elas tiveram pelo menos 3 vezes infecções de ouvido. Agora, quando chegaram em crianças de 3 anos de idade, já foram 60% dessas crianças que tiveram infecção de ouvido e 24% mais de 3 episódios. Então, isso aumenta muito as crianças que estão em escola. Isso, assim, eles fizeram, na verdade, esse trabalho para mostrar como a vacina para pneumococo, que é uma vacina que a gente faz com 2, 4, 6 meses de idade, 2, 4 meses, desculpa, e depois um reforço, são 3 doses, tá? Eles mostraram que essa vacina, ela diminuiu a incidência de pneumococos, que justamente é um dos causadores de otite. Porém, o que eles viram foi o seguinte, é que essas crianças, elas passaram a ter infecção de ouvido por outras bactérias que não eram pneumococos. Então, tudo bem, diminuiu pelo número de pneumococos, mas você ainda tem infecção por outras bactérias.
É isso aí.
Ou seja, a escolinha continua sendo um fator de risco para infecções de ouvido. Por que é importante isso? Porque a infecção de ouvido, ela afeta justamente um órgão importantíssimo, gente. A criança vai ter que falar. Quer dizer, você tá colocando uma criança antes dos 2 anos de idade na escola, ela vai tendo infecções de ouvido de repetição, isso atrapalha a audição e pode atrapalhar a aquisição da fala dela.
Isso é muito comum, com certeza. Isso
é muito comum e muito relevante,
muito relevante,
certo?
Sim.
Ou seja, gente, você tem assim, se você tiver uma criança que tem infecção de ouvido, você tem 70% de chance de ter o segundo episódio quando essa infecção de ouvido ocorre antes de 1 ano de idade. Então, quando você coloca uma criança, um bebezinho com 6 meses de idade na escola, se ele tiver infecção de ouvido, pode contar, vai ter outra. E depois vai ter mais uma. E assim vamos. Muitas crianças são tiradas da escola porque não aguentam de tanta infecção, uma atrás da outra.
E não só de ouvido, né, Ivani? Porque daí a gente tá falando especificamente de otite.
Sim.
Mas entre as otites, habitualmente, quem tem essa predisposição e esse perfil, ele acaba evoluindo também com outras infecções no meio. Então, assim, é aquela criança que a mãe chega pra você e fala, doutora, o nariz tá escorrendo o tempo todo.
É coriza eterna.
Coriza eterna, exatamente. Morando em São Paulo ainda, que é uma cidade que o ambiente dificulta, então realmente é aquela criança que ela parece estar estimulada o tempo todo, né? Aquela criança que você não vê no consultório sem escorrer o nariz, que a mãe fica o tempo todo com o lencinho atrás dela.
Eu acho que não é só porque dificulta o fato de a gente estar num ambiente desfavorável aqui, principalmente no outono, mas pelo fato de a gente ter muita gente aqui
muita
em São
gente,
Paulo, né, gente?
Sim.
A gente é muito, muita.
É um ambiente ruim, muito poluído, então a gente já falou daquela nosso episódio de sujeira, é importante a exposição, mas quando você fala de poluição excessiva, isso impacta pra criança que tem uma tendência alérgica, e a Ivani acabou de explicar por que o alérgico tem mais infecções, e aí você soma um contato muito grande com outras infecções. Então a criança traz de casa vírus específicos, a escola circula um monte de vírus e assim a gente faz uma sopa de
Isso.
infecções.
E você tem mais um detalhe na escola. Você tem infecções por bactérias resistentes, uhum. tá? Isso é muito, muito importante. Você tem bactérias resistentes, porque como você tem um uso de antibiótico isso. muito maior em escolas, o que que acontece? Quando a criança infecta numa escola, ela vai pegar bactéria do mal ali.
Sim.
São bactérias difíceis de tratar. Gente, eu vejo isso todo ano. É assim, começa o outono, em março, começam as infecções. Quando chega junho, julho, eu começo a tratar as infecções bacterianas e começa a não dar certo. As crianças começam a não melhorar com aquele antibiótico que melhorava antes. Uhum. Você pode ter que ficar mudando de antibiótico, porque você já está tendo resistência bacteriana aí.
É verdade.
Entendeu? De tanto antibiótico que rola nessas crianças em escola.
Mas é engraçado, entendeu? Né, Ivanei, que isso vem de encontro com um trabalho canadense que fala, algumas escolas, quando a criança tem um quadro infeccioso, então ela vai para casa porque ela tinha febre, ou a mãe liga, ó, não vai hoje porque está com febre, a escola pede um relatório para dizer que essa criança está apta a voltar para a escola, certo? E algumas escolas usavam o início do antibiótico como uma triagem. Então, 24 horas após o início do antibiótico, essa criança pode voltar. Só que quando a criança, provavelmente quando a escola fez essa solicitação, ela infere que o paciente foi avaliado, foi diagnosticado uma infecção bacteriana e o antibiótico foi iniciado, certo? Então, o que muitos pais passam é acreditar. Se meu filho começa com febre e já logo começa o antibiótico, eu consigo colocar ele na escola mais rápido. Então, também começa uma tendência a um uso indiscriminado de antibióticos, certo? Então, quantas vezes você não vê o pai, por exemplo, levando... Aqui a gente insiste muito, né, Ivani, para que não vá ao pronto-socorro, para que traga aqui.
É, mas porque... eles vão muito,
isso,
né?
Isso que eu tô dizendo. E aí, o que acontece no pronto-socorro? O pediatra do pronto-socorro, muitas vezes, ele vai tratar por excesso, né? Porque ele vai ver essa criança uma vez só. Então, tem aquela hiperemia leve no ouvido, uma hiperemia leve na garganta, a criança ganha um antibiótico.
Não vai ser conservador, né?
Não vai ser conservador. Exatamente. Então, isso faz com que a resistência bacteriana fique ainda maior, porque essa população que vai pra escola, ela já vai também com uma resistência bacteriana adicional. Então, é isso que a Ivani tá falando. Por isso, corrobora com um ponto de resistência bacteriana na escola.
Mas, assim, aí nesse caso você falou uma coisa importante. Em que situações uma criança doente não deve ir à escola, Carolina?
Bom,
vamos lá, vamos para as crianças que já estão na escola. Isso, ó, é uma situação.
Eu citaria
bem...
quatro pontos importantes, mas que depois a gente pode falar de outro, certo? Então, quatro pontos
mas eu
importantes.
Mas acho que esses quatro são os mais. Aliás, eles estão num link da Harvard, gente, que é bem bacana. Quem for médico, a gente tem muitos médicos que nos seguem, gente. Se vocês quiserem ler esse artigo, é bem legal, tá? É o do Harvard Health Blog, bem bacana. Quatro sintomas que significariam que sua criança deve ficar em casa e não deve ir à escola.
Então vamos lá.
Qual seria o primeiro, Carol?
O primeiro e mais relevante é a febre. Fácil de identificar, fácil de observar e fácil de compreender. Criança que tem febre tem uma infecção ativa, tá eliminando algum agente. Então febre não é para ir para a escola, certo, Ivani?
Correto. Agora, se ela tem febre, ela não deve ir para a escola. E quanto tempo depois que ela poderá voltar para a escola? Então o que se orienta é, se ela pode voltar para a escola depois que ela estiver a um dia inteiro sem febre e não tomando, obviamente, antitérmico.
Sim. Tá? Isso é muito relevante, né, Ivani?
É, porque a pessoa de manhã, a criança tá lá com 37,8, 38, ela dá uma Novalgina, baixa a febre e ela manda pra escola. É óbvio que ela vai chegar sem febre na escola, mas dali a 2 horas, 3 horas vai estar com febre. E aí ela já passou isso pra todo mundo, entendeu? Isso aqui, gente, tem que ser política da escola. Essa é a questão maior. Certo, Carolina? E as escolas não têm muito essa política aqui, infelizmente. Sim. Mas o correto seria, olha, seu filho está com febre, ele volta quando estiver um dia inteiro sem febre. 20 a 24 horas a febril, pode voltar.
E mais
certo?
Do que isso, né, Ivani? Política da escola e uma conscientização dos pais. Porque tem muito pai que burla. Então fala pra escola, sim, tá tudo bem, medica e manda pra escola porque não tem onde deixar essa criança. Estamos aí em tempos de coronavírus. Se não tiver uma conscientização populacional de que criança doente tem que ficar em casa pra não passar pros outros, a gente vai ter um problema. E não só com coronavírus, com influenza e com outros muitos vírus e bactérias que circulam. Então, criança com febre, criança com sintoma infeccioso relevante é pra ficar em casa, não é pra disfarçar pra escola e mandar. Certo, Ivani?
Pois é, e também não é pra disfarçar, por exemplo,
tá sendo
se eles
injusto
tiver...
com outros pais, né? Com outras crianças.
Não, Gustavo, as pessoas mandam a criança com diarreia. Diarreia, entendeu? Quer dizer, você tá lá com uma criança com diarreia, um possível, por exemplo, norovírus, helvírus, porque ela até pode ter sido vacinada pro rotavírus, mas a gente sabe que essa vacina, ela tem um período que ela age, e depois as crianças podem ter rotavírus também, quando forem maiores, e simplesmente mandam pra escola. Ora, aquilo pode dar uma... simplesmente passar pra todo mundo.
Epidemia da escolinha.
Epidemia na escolinha.
Então você tá falando do outro sintoma, certo, Ivani?
Tô falando da diarreia.
Da diarreia e do vômito, certo?
Exatamente.
Que vem casadinho habitualmente.
E
diarreia
qual que
ou
seria
diarreia e vômito,
a
né?
regra aí? Mais ou menos a mesma, entendeu? Se a criança parou de vomitar já há 24 horas, já tá uns dois dias já sem, com menos sintoma, tudo bem ela voltar. Ok, uma diarreia pode demorar às vezes uma semana pra melhorar. Você não precisa ficar uma semana com a criança em casa, mas você não vai mandar a criança com vômito, né, gente?
Com certeza.
Não é?
Isso mesmo, é bom senso, né?
Outra situação, Carol.
Outra situação que é muito relevante, uma dor intensa, uma dor relevante. Então, aquela criança que acorda de manhã e fala, papai, eu tô com muita dor de cabeça. Por quê? Pode ser uma meningite viral, pode não ser nada, mas pode ser uma meningite. Então, aquela criança que não consegue melhorar, que você tem que medicar pra melhorar a dor, ou uma dor abdominal muito intensa. Essa criança pode ter um pródromo de infecção intestinal, ela vai abrir uma diarreia ainda. Então, aquela criança que vem com uma queixa de uma dor, que chama atenção, que necessita de medicação e que você vê que essa criança tá ali caidinha, quietinha, que não é um desconforto, essa criança tem que ser observada em casa.
Exatamente.
Principalmente porque ela requer um cuidado adicional, tem que ter alguém que fique de olho nela. Essa criança pode ter uma apendicite quando ela queixa de dor abdominal, certo, Ivani?
Sim, você deve não só manter a criança em casa, como ligar para o seu pediatra.
Isso.
Ou levá-la ao hospital, né? Mas assim, criança com dor, não é porque doeu o pé, tudo bem, criança inventa, né? Ah, tô com dor na perna, mas você tá vendo que tá andando? Obviamente que não vai deixar de ir à escola. Agora, uma dor importante, você tá vendo que a criança não tá bem?
Leve, né?
Outra situação, tosse. Agora, não é porque tossiu duas vezes que você também não vai mandar pra escola.
Isso.
Mas uma tosse, gente, que não para, uma tosse que não para, ela é uma tosse mais preocupante. Não é uma tosse aqui e uma outra tosse duas horas depois. É uma tosse que não para. Ou uma tosse, por exemplo, que vem acompanhada de alguma dificuldade respiratória. Você tá vendo que a criança tá... Ou que ela pode estar um pouco cianótica, roxinha. Uhum. Tá percebendo com uma dificuldade para respirar. Esse tipo de coisa não deve ser mandado pra escola, tá? Olha, gente, às vezes eu me pego aqui com pacientes que você tá vendo, a criança tá com febre, ela não tá bem. E aí, depois que a gente termina o diagnóstico, a mãe muitas vezes vira pra mim e fala, ele pode ir pra escola amanhã?
É, exatamente.
Gente, sabe, não dá pra entender esse tipo de coisa. Como assim? Você vai trabalhar se você tiver assim, desse jeito, caindo aos pedaços? Não. Não, não é pra ir. As pessoas estão muito preocupadas com seus empregos, eu entendo isso. Mas, né, gente, vamos combinar que não dá, tem que ser, tem um pouco de bom senso.
No mínimo,
tá,
né?
Tá certo? No mínimo, ela vai passar pra todo mundo.
É isso mesmo.
No mínimo.
É isso aí.
Eu acho que essas quatro situações são,
são os
muito importantes.
Mais relevantes.
E eu diria que, assim, quando você for escolher uma escola, é muito importante você saber dela, afinal de contas... Qual é a política que vocês têm em relação a doenças aqui, certo?
Acho que é o ponto mais importante, né, Vani? Existem muitos itens de segurança e a gente pode deixar um link aqui de algumas sugestões do que tem que ter numa escola pra
isso.
gente não se alongar no podcast.
Uhum.
Mas eu acho que tem que ter, sim, uma política de gerenciamento de doenças. Isso é muito importante.
Isso.
Tem que olhar o espaço físico, tem que olhar limpeza, número de crianças por cuidador, que tipo de atividade se faz, alimentação. E basicamente isso, certo, Ivani? Acho que são os principais pontos, né?
É isso, gente.
Certo? Acho que era isso que a gente precisava falar pra vocês. Deixem suas
dúvidas.
Ou
seja, pensem bem, gente. Vovó, babá ou escola? É isso. Acho que deu pra gente conseguir falar vantagens e desvantagens, certo?
Muito bem, agora é aquele momento gostoso, aquele momento que a gente tem o maior orgulho de fazer isso daqui com muito carinho. Que é a hora que a gente lê a galera que deixou os comentários nas redes, né? E a gente vai selecionando. Se você não for escolhido uma hora, a gente vai falar, né? Até mesmo o Ventorim, né? Que deixou no último episódio o comentário dele às 5 estrelinhas lá. Então, como é que funciona isso, né? Se você está pelo Spotify, não esqueça de seguir lá em cima, né? Tem um botãozinho seguir bem bonitinho. No iTunes, você deixa suas estrelinhas e o seu feedback. Você compartilha também isso com outros papais e mamães hiperconectados para ter esse nosso conteúdo. Quem fez isso com muito carinho? O próprio Venturim que ganhou esse episódio, né? Pra chamar dele.
É,
né?
Verdade. Obrigado, Venturim.
Aí a gente tem o Shaolong. Papo dinâmico, muito educativo, com informações interessantes e relevantes para ajudar a entender os nossos pequenos. Estão de parabéns.
Muito obrigada.
Shaolong.
Shaolong.
Não
viva.
Sei se é masculino ou feminino.
Gente, a gente ainda vive. A gente ainda vive de elogios aqui.
É isso aí.
Nós não temos ainda patrocínio, mas teremos um dia, né?
Teremos um dia, com certeza.
Mas o que nos move, gente, principalmente, são os elogios, são também
as sugestões.
As sugestões. são os comentários de vocês. Então façam isso sem economia.
Sem economia, com certeza. Isso aí.
Quem fez isso também foi a Lídia Neal. Ela mandou o seguinte: informações atualizadas, diálogo gostoso de ouvir e super esclarecedor. Recomendo muito para todas as famílias. Olha aí.
Oba, viva, obrigada, Lídia!
Obrigado, hein, Lídia? E lá, rapidinho, no Instagram, o episódio de natação teve vários comentários lá, né? A Tati.reis, ela falou sobre as fitinhas para analisar o cloro. Então ela ouviu o episódio e contribuiu lá também.
Valeu, Tati.
A Andrea Bianchenini, 121, também recomendou pros amigos. Luciana Oliveira de Barros, ela gostou bastante. E a galera vai deixando aqui. Vixe, tem 1 milhão de comentários. Vamos soltar um pouquinho em cada episódio aqui. Então, a gente pede sempre para você distribuir para outros papais e mamães. É muito importante que o PediatraCast chegue cada vez em mais ouvintes, né? E o que eu posso fazer agora pra gente terminar esse episódio, que foi muito gostoso, esclarecedor, e também um oferecimento pra minha Carol, que a gente também tá no momento de levar o João pra escolinha, só que agora vocês me deixaram com um pouco de medo.
Boa sorte, tá?
Boa sorte. Obrigado você que ficou com a gente até aqui, acompanhe as nossas redes sociais, tudo @pediatracast, visite o nosso site pediatracast.com.br, mande suas dúvidas, sugestões e se prepara aí com aquela pergunta gostosa, aquele comentário gostoso pra gente fazer o episódio de 1 ano, que você vai participar com a gente diretamente. Um beijão, até o próximo domingo.
Tchau, tchau. Tchau.